O nosso assunto agora é economia. Nós vamos falar sobre perspectivas econômicas para os próximos anos. Sobre esse assunto, a gente conversa com o palestrante e professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Vicente Alves, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Como vai?
Tudo certo. Professor, o senhor será palestrante no próximo dia 30 em um evento promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá e voltado a empresários e vai falar sobre as perspectivas econômicas para os próximos 5 anos. Por que é importante ter essa visão de mais longo prazo?
O que está acontecendo é que o mundo mudou. Desde o começo desse ano, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, acabou um ambiente que tinha baixo risco, baixa inflação e baixos juros. O que a gente vai ter nos próximos anos é um ambiente praticamente espelho desse, com alto risco, alta inflação e altos juros. Então, o que a gente tinha de experiência no passado conta contra a gente. Então, vem anos bem difíceis aí por um lado, mas por outro também, o ambiente que favoreceu a indústria ir para a Ásia não existe mais. Existe uma percepção de muito risco na Europa, no leste europeu particularmente, mas também em torno da China, e na própria China, o que está fazendo muitos investimentos olharem para outros locais, e claro, a América Latina aparece bem nessa fotografia, e em particular o Brasil. Então é um momento onde você tem que se preparar para um potencial volta da indústria para o Brasil, volta de investimentos para o Brasil, porém num ambiente de alto risco, alta inflação e altos juros. Você tem um lado bom e tem um lado ruim nessa história. Por isso tem que olhar para mais longo prazo, para 5, para 10 anos à frente, e pensar o que, que eu preciso fazer para me preparar para isso. Existe um erro tradicional nas empresas de fazer o planejamento estratégico, mas na verdade ele é tático do ponto de vista de tempo. Ele é de 1 ano, 2 anos no máximo. Então, embora ele seja estratégico, que envolve toda a organização, mas no tempo ele é tático. Como sair disso? Pensar horizontes mais largos, horizontes mais longos.
Agora, professor, diante dessa, então, dessa perspectiva, né, o que, que os empresários precisam fazer agora?
O que eu tenho falado muito fortemente é que eu tenho que sair de uma mentalidade de performance, que dominou os últimos 30 anos, para uma mentalidade de resistência, resiliência, que vai dominar os próximos 5 a 10 anos. De novo, a gente tinha um ambiente baixo risco, então a gente podia pensar em performance. Dentro da equação risco-retorno, eu só olhava para retorno, que risco era sistêmico, era baixo. E agora mudou. O risco sistêmico está alto. Então tem que reequilibrar risco e retorno. Eu gosto de fazer uma metáfora chamando de os camelos e unicórnios. Né? Unicórnio é a figura metafórica de uma empresa que vale mais de US$1 bilhão antes mesmo de abrir capital. E a gente procurou os unicórnios durante 30 anos. E, de certa forma, na metáfora, chegamos de unicórnio na mão na beira de um deserto. Agora, para ultrapassar esse deserto, o unicórnio não vai aguentar, precisa de um camelo. Então, é claro, é uma metáfora, mas ajuda a gente a pensar o seguinte: eu tenho que sair de uma mentalidade performance pura para uma mentalidade de equilibrar risco e retorno, performance e resiliência.
Uhum. Bom, e para a gente entender direito, então, o que é uma mentalidade de performance? É um resultado excelente?
Muita alavancagem de financeira, porque o juros era baixo, pensamento de crescimento exponencial, tomar riscos diversos, porque o risco sistêmico no geral era baixo. Isso é mentalidade, você procurar performance a qualquer custo. Uma mentalidade de resiliência tem que assumir que vão haver crises. Vai haver uma nova epidemia em algum momento no futuro, vai haver uma crise política provavelmente no Brasil, é só questão de tempo, a gente conhece o Brasil como é que é. Né? Vão haver crises econômicas, vai haver crises geopolíticas. Eu tenho que pensar que a minha organização tem que resistir a esses choques que vêm de fora dela, que vêm fora, inclusive, do Brasil. E como eu consigo me alavancar com isso? Ou seja, de certa forma, o ideal é que esses trancos me ajudem, que não é tão simples de pensar e nem todas as organizações conseguem fazer. Mas quando você para pensar desta forma, você acaba achando soluções.
E essas soluções passam por inovação, tecnologia, como se diz?
Entre outras coisas. Eu costumo dizer que você tem no curto, médio e longo prazo. No curto prazo é caixa, você tem que preservar um pouco mais o caixa do que ele tem feito. No médio prazo tem 6 pontos que eu gosto de levantar. Um deles é inovação, como você já imaginou. Mas também internacionalização, para não depender só de um mercado. uma melhor gestão da cadeia de suprimento, sustentabilidade, eu gosto de falar de sustentabilidade do lucro, é o fluxo de caixa sustentado no tempo, o que vai incluir ações de sustentabilidade ambiental e social, gestão de pessoas ou de talentos, como você preferir, né? E marca, a reputação. E no longo prazo é pensar nessas eventos não controláveis, que alguns chamam de cisnes negros, outros chamam de riscos, é como você achar melhor, mas que eles vão chegar. A gente vive no Brasil, vai ter uma crise política, posso até não saber de onde e nem quando, mas vai ter. Posso não saber quando é que vem a próxima crise econômica, mas vai ter. Vai ter uma guerra no futuro, fora do Brasil, que vai afetar o mundo. Vai ter, é uma questão de tempo. Vai ocorrer um acidente logístico travando a cadeia logística no mundo. São questões, assim, você pode não saber exatamente quando, mas você sabe que vai acontecer. E quando isso acontecer, a sua organização está preparada para isso? Seu modelo levou, de negócio levou em conta que coisas erradas acontecem? Ou tudo era perfeitinho para o seu modelo funcionar? Uhum. Então, essa é a lógica de sair de uma mentalidade puramente performance para uma mentalidade de resiliência, de resistência ao risco.
Eu achei interessante, não sei se está correto isso, mas o senhor falou da questão da indústria, né? Do investimento da indústria nacional, seria isso? Porque o Brasil passou por um processo de desindustrialização, não é isso?
Isso, por quê? Porque nos últimos 30 anos, do fim da União Soviética até o começo da nova Guerra Fria, a China era mais barata. A China tinha risco, mas risco não era relevante, porque já acabou a Guerra Fria. Então, na equação risco-retorno, as pessoas pensavam em local barato. Nisso, a indústria se deslocou durante uns 30 anos para a Ásia. Essa equação que funcionou durante 30 anos não existe mais. Há uma percepção de alto risco no leste europeu e na Ásia. Aonde você tem um risco relativamente baixo e um custo ainda relativamente baixo? América Latina. Longe das zonas de conflito do leste europeu, do Oriente Médio, da Ásia. Então, o mundo mudou literalmente, nos últimos 3 meses, aproximadamente. Então, na prática, o movimento de industrialização que foi para a Ásia vai começar a buscar novos locais. E eu acredito que o Brasil, dentro da América Latina, vai ser um dos endereços de recepção desse investimento. Não há uma conta exata para ser feita, mas existem estimativas de que 45 trilhões... Eu não falei bilhões, eu falei trilhões de dólares que esperavam investir na China até 2030, estão repensando seus locais de investimento. Se disso 5 trilhões vierem para o Brasil, mudou o país.
Muda o país?
Muda completamente, porque a quantidade de investimento que está chegando é enorme. O Brasil não só tem essa lógica da volta da indústria da Ásia, mas também o agronegócio brasileiro está chegando num ponto onde a única forma de crescer vai ser a agroindústria. Então você vai ter que industrializar, beneficiar, né, os produtos agrícolas que são feitos aqui. Então eu acho que tem um potencial bem interessante no Brasil, não só nos próximos 10 anos, mas talvez até mais do que isso, do Brasil se beneficiar desse mundo turbulento, sendo uma ilha de prosperidade, uma ilha de calma, um porto seguro para os investimentos.
Então, para isso, é preciso voltar os olhos para a indústria nacional.
Isso. E se preparar para esse investimento. Se preparar para fazendo abertura de capital, due diligence, começando a... Você está preparado para vender uma parte da sua empresa ou para fazer uma joint venture com alguém de fora ou você montar uma nova empresa para capital estrangeiro que está chegando aqui. Você já tem muitas possibilidades interessantes se essa hipótese se confirmar, ou seja, se o risco do leste europeu e o risco da Ásia começarem a afastar os investimentos e os investimentos começarem a vir para a América Latina. A gente chama isso de nearshore, né? Que não é um offshore completamente, mas também não é de volta para os Estados Unidos e para a Europa, é um offshore próximo, é o nearshore que a gente chama.
Agora, a gente tem que pensar rapidamente, né? Porque a gente também tem o custo Brasil que afasta, né, os investimentos.
Pois é, a gente tem o nosso dever de casa que a gente já não faz há 30 anos, né, também.
Tá certo. Bom, professor, só para encerrar, o senhor vai falar também nessa palestra sobre planejamento ambidestro?
Justamente a ideia de que você, para planejar no longo prazo, você tem que fazer um planejamento que a gente chama de ambidestro. pensar o que você quer ser daqui a 5, daqui a 10 anos, e trazer de trás para frente para casar isso com o planejamento no curto prazo.
Ah, entendi.
Senão o curto prazo engole a gente. E o tempo passa rápido quando a gente se diverte. 5, 10 anos depois, você, o mundo mudou e você diz, eu perdi o passo, perdi o bonde da história. Então, se você começa a fazer um planejamento que a gente chama de ambidestro, de olhar o longo prazo junto com o curto prazo, essas coisas se encaixarem no meio, claro que não vai encaixar perfeito, mas se encaixa melhor do que encaixaria se você não pensasse em nada, né? Mas você consegue efetivamente pensar a empresa no longo prazo. Não só a empresa, qualquer organização, na verdade.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço, prazer meu.
Prazer. Boa tarde. Nós conversamos com o palestrante professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Vicente Alves. Ele nos falou sobre as perspectivas econômicas para os próximos 5 anos. E esse vai ser o tema de uma palestra promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá no próximo dia 30.